Você sabia que os Fundos de Desenvolvimento Regional, responsáveis por financiar projetos estratégicos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, vão receber um novo impulso inédito? O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional está negociando com grandes organismos multilaterais, como o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, o NDB, Novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como Banco do BRICS, e a AFD, que é a Agência Francesa de Desenvolvimento, para captar quase 2 bilhões de dólares em novos recursos. Esse movimento pode transformar áreas essenciais, como saneamento, energia responsável, bioeconomia, agricultura sustentável e infraestrutura. Quer entender como essa captação vai acontecer na prática para as regiões do país? Então, se acomode aí e vem com a gente. Está no ar o programa Desenvolve Aí, o podcast do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para falar de desenvolvimento de um jeito leve, direto e cheio de boas ideias. Eu sou Camila Xavier e hoje eu recebo aqui no Desenvolve Aí o Gessé Santana Borges, coordenador-geral de Políticas e Normas dos Fundos de Desenvolvimento Regional e dos Benefícios e Incentivos Fiscais do MIDR. Ele vai nos explicar como está sendo construída essa estratégia de captação, os desafios e as oportunidades que surgem com esse movimento. Seja muito bem-vindo, Gessé. É um prazer ter você aqui.
Obrigado. Estou à disposição.
Gessé, para a gente começar, o que são os fundos de desenvolvimento? Por que eles são tão importantes para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste?
Bom, segundo a Lei 4.320 de 64, que regula as despesas e receitas públicas, os fundos são receitas especificadas em lei com destinação específica para realização de determinados objetivos ou serviços. Nesse contexto, os fundos de desenvolvimento se inserem como um dos principais instrumentos da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, ao assegurar recurso para financiar empreendimentos privados, de deixar bem claro que são empreendimentos privados, voltados à geração de emprego e renda, como também geração de novos negócios, principalmente nas áreas de infraestrutura, indústria, serviço e inovação tecnológica.
Muito bom. E por que que, Gessé, o Brasil decidiu buscar dinheiro com os bancos internacionais agora, depois de tantos anos aí sem esse tipo de recurso novo?
Em razão da questão fiscal, os fundos de desenvolvimento regionais não vêm recebendo recursos do Tesouro Nacional, somente se valendo dos retornos dos financiamentos já feitos, né? E considerando que o custo das captações com esses organismos multilaterais são inferiores ao custo da captação interna, a captação de recursos com esses organismos é a alternativa que o governo federal encontrou para alavancar a capacidade de investimentos dos fundos de desenvolvimento.
Sim. E o Ministério ele tem promovido aí uma série de encontros, né, com bancos, superintendências, parceiros de fora do Brasil. O que saiu de mais importante desses eventos?
Esses encontros foi uma oportunidade de reunir os técnicos das superintendências, Sudam, Sudene e Sudec, que são responsáveis pela gestão do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, com as equipes de elaboração de projetos dos bancos e das agências de desenvolvimento, com a participação da Secretaria Nacional de Fundos e Instrumentos, bem como com os bancos operadores, na tentativa de conhecer a governança e a força de trabalho que estão envolvidas na gestão dos fundos de desenvolvimento, além de identificar quais são os projetos já financiados e também as oportunidades de financiamento que estão surgindo nas áreas de atuação dos fundos e, como dizer assim, trocar experiências, no caso.
Sim, é o principal, né? A gente está sempre trocando experiência com outros países, não é mesmo? E a gente está falando aí de quase 2 bilhões de dólares para o Brasil. Como que esse dinheiro ele vai ser dividido e que tipo de projeto ele vai ser usado?
Hoje o MIDR está negociando com 4 captações externas. Uma no valor de 500 milhões de dólares com um novo banco de desenvolvimento vinculado ao BRICS. Ele será distribuído da seguinte forma: o FDA, 100 milhões de dólares, o Fundo do Nordeste, 300 milhões e o Fundo do Desenvolvimento do Centro-Oeste, mais 100 milhões de dólares. E os setores que serão elegíveis, ou seja, prioritários para esse financiamento, a conta dessa linha, são vinculadas à energia renovável. A outra captação é com a Agência Francesa de Desenvolvimento, um valor de 300 milhões de euros, equivalentes a 333 milhões de dólares, distribuída entre o FDA, 100 milhões de dólares, FDNE, 133 milhões e o FDCO, 100 milhões de dólares. E a captação com a agência francesa talvez é que tenha maior setores elegidos para financiamento. A AFD topa financiar projetos voltados à gestão da água, saneamento básico, a indústria de baixo carbono, saúde e educação em termos de PPP sociais, além do... Tem mais uma, não posso nem esquecer. É o saneamento, já falei.
Vamos lembrar.
Transporte limpo.
Transporte, importantíssimo. Perfeito. Pois é, aí eu aproveito e lhe pergunto, qual a importância de todos esses recursos, né, de todo esse movimento que a gente vai conseguir fazer aqui no Brasil com esse recurso?
Ah, no processo de negociação com a UNDB, com a Agência Francesa, Banco Mundial e o BID, e a gente, nós visitamos as superintendências, também tivemos encontro com os bancos operadores dos fundos, e fica claro uma carência de recursos voltados ao desenvolvimento regional. Os bancos, principalmente os bancos, demonstra e mostra uma série de iniciativas pendentes de financiamento por falta de recurso barato, vamos botar assim, e o fundo vem em linha, no caso, mitigar essa falta de crédito, tá certo?
Sim, esse recurso vai chegar em boa hora, então, né? E o chamado Banco do BRICS, ele já começou a liberar esses recursos, né? O que isso significa na prática para a população dessas regiões?
Na verdade, a captação com o NDB está com um estágio mais avançado, mas infelizmente ainda não foi assinado o contrato e nem houve também a validação pelo Senado Federal. Importante, ainda não tem ainda a liberação de recursos, mas tá, a gente está quase lá.
Tem previsão?
Já era para ter ocorrido em julho, né? Mas aí teve uma solicitação de alguns ajustes, nós estamos correndo para, antes da COP, essa linha estar ativa.
Muito bom. A gente vai fazer uma pequena pausa rapidinha no nosso bate-papo, mas eu aproveito para te lembrar que o Desenvolve Aí é o podcast, videocast oficial do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Toda semana a gente traz conversas sobre projetos, políticas públicas e iniciativas que estão transformando o Brasil, especialmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então já aproveita para se inscrever no nosso canal no YouTube, seguir no Spotify ou no SoundCloud e ficar por dentro de tudo. A gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com o Desenvolve Aí. Hoje o nosso bate-papo é com Jessé Santana Borges, coordenador-geral de políticas do MIDR, sobre como o Brasil está captando quase 2 bilhões de dólares com bancos internacionais para investir nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Jessé, continuando aqui o nosso bate-papo, no primeiro bloco a gente falou de alguns recursos, né? Mas faltaram dois recursos ainda a serem destinados. Quais são esses?
Além das capacitações já informadas com o novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, da Agência Francesa de Desenvolvimento, há negociações com o Banco Mundial, 500 milhões de dólares, voltados para financiamento de setores voltados à bioeconomia, agricultura de baixo carbono e saneamento. E também estamos negociando com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. Só que esses setores de financiamento que serão prioritários não foram definidos ainda. Mas o BID tem interesse no transporte, infraestruturas e serviços de logísticas, saneamento e água.
Bom, nós temos aí bastante possibilidades, então, né? E, Jessé, a Agência Francesa de Desenvolvimento, por exemplo, ela quer que a maior parte do dinheiro vá para os projetos para fortalecer a resiliência climática. Que exemplos de obras ou iniciativas podem ser feitos com esse recurso?
70% dos recursos oriundos da AFD serão destinados a projetos que visem a preparação da sociedade ou das empresas para diminuir os impactos das mudanças climáticas. Quais são essas iniciativas? Ela pode ser a questão do saneamento básico, como questão, tratamento de água, levar água potável para municípios que não têm esse serviço ainda. Tem também a coleta e o tratamento de resíduos sólidos. Ele visa também a questão da a diminuição do efeito, dos gases do efeito estufa, no caso, no transporte público, no caso, na troca de frota diesel para elétrica, ou até mesmo para gás natural, nessa tocada, tá certo?
Sim, bastante importante, né, a gente ter recursos para isso. E o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, eles estão olhando para a questão do saneamento, irrigação e o transporte, como o senhor mencionou. Como que esses investimentos eles podem melhorar a vida das pessoas no dia a dia?
O saneamento, tá, bem-estar e saúde para a população. A irrigação visa o desenvolvimento econômico, né, através da redução do custo, a utilização mais eficiente do solo e da água. E a questão do transporte também, a questão também voltada do efeito estufa, na melhoria até mesmo do conforto da população, utilizando meios de transporte mais eficientes, como ferroviário, interurbano, para carga e passageiros. Tem também, como já mencionei, a questão da troca do combustível utilizado nesse transporte. Outras iniciativas também na irrigação, voltando, né, no caso do financiamento de irrigação, que é a integração da lavoura, pecuária e floresta, a recuperação de pastagens degradadas, tem a questão da utilização de biofertilizantes, que tudo isso melhora, no caso, para a população, a questão de saúde, do bem-estar, o conforto, com um transporte mais eficiente, a questão do acesso ao serviço de água e de esgoto, tudo isso traz, além do bem-estar da população, desenvolvimento econômico.
Sim, gera um impacto, né?
E erradica doenças também.
Sim, com certeza. E explica pra gente de forma simples como esse dinheiro, ele sai de fora do Brasil e chega até uma obra lá no interior do Nordeste ou da Amazônia, por exemplo.
Inicialmente, o órgão interessado, no caso o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, preparou um projeto e submeteu a avaliação da Comissão de Financiamento Externo do Ministério do Planejamento e Orçamento. Com a aprovação da COFIEX, esse projeto ou a política pública envolvida foi submetida à avaliação dos órgãos multilaterais. Com a aprovação deles, após a assinatura de contrato, a validação do Presidente Federal, esses recursos são incluídos no orçamento dos fundos. Com isso, no caso, a partir de uma seleção de projetos previamente aprovados pelas autarquias de desenvolvimento Sudam, Sudene e Sudec, esse projeto tem que atender às diretrizes e orientações gerais determinadas pelo Ministério e as autarquias também. Elas são submetidas aos bancos operadores, caso o banco concordem nessa execução, já que o risco da operação de crédito é deles, o empréstimo de financiamento é formalizado e com isso começa assim a implantação desses projetos.
E com isso, tá bom? Perfeito. E você já comentou, né, que existem vários projetos prontos, mas sem recursos para sair do papel. Pode citar alguns exemplos do que está na fila e pode virar realidade agora?
Quando da negociação com o NDB, havia uma carteira envolvendo projetos de energia renovável no valor de 1 bilhão e 400 milhões, todos eles localizados na região Nordeste, que o Fundo do Desenvolvimento do Nordeste não tinha condições de financiá-los por falta de recursos. Não tinha espaço no orçamento do fundo para prover esses recursos. Além dessa carteira de energia renovável, que tem tanto no Nordeste como no Centro-Oeste também, nós temos notícia de vários projetos voltados para a implantação de redes de água potável. Principalmente tem um que está tramitando um dos nossos blocos, que envolve o município de Manaus. Além desse tipo de iniciativa, a gente tem também projetos, por exemplo, no caso, tem um projeto que está se tentando financiar, que se refere à aquisição de 3 empurradores, que são rebocadores, e 27 balsas para transporte de carga no norte, na Amazônia. Temos também, no caso, projetos de resort da rede hoteleira, tanto no norte como no nordeste, e por aí vai. O que não falta é projetos a serem financiados.
E são projetos que impactam aí uma comunidade inteira, né? Pessoas, muitas pessoas.
Assim, e propicia, quando você fala em turismo, tem toda uma cadeia por volta. Você tem, além da mão de obra, você tem a rede hoteleira, precisa de alimentos, você então tem a carne, você tem a verdura e também o entretenimento também.
É verdade.
No caso da energia renovável, você propicia um insumo para a instalação de polos industriais, aquela questão também. Temos também notícias também de interesse de projetos privados, de terminais ferroviários, isso já complementando a ferrovia transnordestina, que está sendo financiada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento do
Olha,
Nordeste.
Muito bom.
Temos também notícias de terminais portuários também, que são concedidos, que o pessoal quer ampliar. E o fundo está para esse tipo de iniciativa.
Maravilha. Para a gente finalizar, Gessé, olhando para o futuro, como essas parcerias internacionais elas podem fortalecer a governança, a articulação institucional e a maturidade dos fundos de desenvolvimento no Brasil?
Esses organismos multilaterais têm uma expertise muito grande em termos de elaboração, monitoramento e avaliação de projetos de política. Esse know-how está à disposição do MDR, das autarquias de desenvolvimento. Isso vai ser de grande importância na qualificação dos técnicos que serão responsáveis pela aplicação desses recursos. E temos uma necessidade de melhorar, no caso, nossos procedimentos de avaliação e de monitoramento da política pública. Então, isso vai ser de um auxílio muito grande nesse processo, né, de desenvolvimento regional.
Podemos esperar, então, aí boas notícias, né?
A partir do ano de 2026 vai ter grandes notícias, muitos projetos a serem assim, formalizados para buscando a gerar emprego, renda e novos negócios.
Muito bom, Gessé. Quero agradecer muito a sua participação, todos os esclarecimentos que o senhor trouxe para nós. Muito obrigada.
Nós que agradecemos, estou à disposição. Obrigado.
O Gessé nos explicou de forma tão clara como esses novos recursos vão chegar aos fundos de desenvolvimento e transformar as regiões do Brasil, né? É animador, não é mesmo, ver esse movimento de cooperação internacional voltado para o crescimento, inclusive, sustentável do nosso país. E para você que nos acompanhou até aqui, não esquece de seguir o Desenvolve aí nas plataformas digitais e compartilhar esse episódio. Toda semana temos novidades e debates importantes sobre o desenvolvimento regional e integração do Brasil. Até o próximo episódio. Eu te espero. Tchau, tchau. Esse foi mais um episódio do Desenvolve Aí, o podcast do MIDR. Comigo, Camila Xavier. A gente se encontra no próximo, porque desenvolver o Brasil é papo para toda semana.